Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente repercutir um número divulgado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, sobre a próxima safrinha ou a segunda safra de milho lá no Mato Grosso. Mato Grosso, que é um estado importante na produção, na oferta desse tipo de produto, principalmente nesse período do ano, período de segunda safra, e a primeira estimativa aponta aí para uma redução de quase 19% na produção. A gente vai conversar agora com o Ângelo Ozelami. O Ângelo é gestor técnico lá do INMEA e ele vai trazer para a gente os números apurados aí pelo INMEA. Seja bem-vindo, Ângelo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender essa redução, quase 19% em comparação com a safra passada, Ângelo? É isso mesmo?
Isso mesmo, bom dia a todos. Exatamente isso. Mato Grosso esse ano está com a expectativa, a primeira estimativa do INMEA é de uma baixa na produção aqui para o estado de em torno de 18,75%. Então a gente tem uma expectativa de produção de 24,7 milhões de toneladas aqui para o estado, uma queda bastante significativa quando a gente for comparar com o dado do ano passado de 30,4 milhões de toneladas, que foi uma safra recorde. Mas aí quando a gente olha para os fatores que acabaram impactando, influenciando isso, a gente vê dois fatores bastante importantes. A área, que teve uma queda de 10%, então em meta projetando 4,2 milhões de hectares, antes 4,7 do ano passado. E essa queda na área, ela se deve ao baixo preço, a dois fatores principais, ao baixo preço, que acaba aqui dando uma desestimulada nos produtores a fazer a segunda safra e também a esse início de semeadura da soja que acabou acontecendo mais tardiamente do que aconteceu no ano passado. E isso acaba impactando, então, na possibilidade de ter uma janela ideal com maior possibilidade de semeadura. Então, esses são os fatores que acabaram impactando na área. Mas a produtividade também teve uma queda. Então, ano passado a gente teve a segunda maior produtividade do estado, de 107 sacos por hectare, e esse ano a gente projeta uma produtividade um pouco menor, de 97. Em parte devido ao clima, né, as projeções do clima, que também acabaram impactando na semeadura da soja, e que podem deixar uma janela ideal menor para o próximo ano, o que pode impactar aí nessa produtividade. O INMEA, já prevendo isso, traz em torno de 9% de queda na produtividade. E esses dois fatores, essas duas quedas, acabam impactando nessa menor produção, mesmo assim uma produção de quase 25 milhões de toneladas para o estado de Mato Grosso.
Então vamos por partes. Quando você fala aí dos fatores que levaram o produtor a reduzir aí a expectativa, né, de produção para a próxima safra. Quando você fala de preço, como é que foram os preços esse ano e o produtor chega a ter prejuízo, Ângelo?
Então, os preços nesse ano eles tiveram praticamente toda a safra abaixo do preço mínimo, R$ 16,50 aqui para o estado de Mato Grosso. Alguns produtores, sim, tiveram prejuízos. E isso aconteceu devido a essa grande safra que a gente teve não só em Mato Grosso, mas no Brasil, quase 100 milhões de toneladas produzidas. Isso acabou pressionando os preços e fazendo com que desse essa desestimulada no produtor em fazer a semeadura de segunda safra.
Os preços voltaram ao normal, ou pelo menos acima do preço mínimo nesse momento?
Ainda não. A gente ainda tem os preços abaixo do preço mínimo, eles melhoraram, ficam em torno de 15, R$ 16, mas mesmo assim a média do estado de Mato Grosso ainda continua abaixo do preço mínimo. Claro que algumas regiões, né, regiões mais ao sul e regiões onde o mercado interno é mais forte, esse preço pode sim estar acima do preço mínimo. E agora, nos últimos meses, a gente teve uma pressão no mercado interno devido aos confinamentos. Isso acabou pressionando o preço como um todo. Em algumas regiões, eles ficaram acima do preço mínimo, mas na média do estado ainda continua abaixo.
Agora, a comercialização ela avançou, Ângelo? Eu pergunto isso para até saber, né, com que tamanho de oferta a gente vai entrar ou vai passar aí esse período de entre safra até a chegada da safrinha. Tem disponível ainda esse milho no mercado aí do Mato Grosso?
Então, até o mês de outubro, o Mato Grosso tinha comercializado 90% da safra passada. Então, ainda estavam faltando aí em torno de 10% para ser comercializado. Quando a gente olhava, olha o dado do ano passado, claro que o ano passado foi uma comercialização bastante antecipada e bastante rápida devido à pouca safra, quando retrasado, na verdade, a gente estava com quase 99%. Então, ainda aí tem em torno de 10% da safra de Mato Grosso a ser comercializada ainda da safra 16, 17.
O que não é um grande volume que possa impactar aí na formação de preços, né? Imagino eu, né, Ângelo?
O INMEA faz a projeção de oferta e demanda, e a gente também tem esse cálculo de quanto que deve ficar aqui no estado de Mato Grosso para a próxima safra. Então, a gente tem um dado aqui de outubro, e a oferta e demanda, a gente tem essa expectativa, então, para toda essa produção do ano passado, de 4,5 milhões de toneladas deve ser consumida aqui no estado, 6,48 milhões de toneladas devem ser mandados para outros estados para ser consumido, e a gente deve exportar 17,52 milhões de toneladas, que é o que realmente a gente está vendo nos últimos tempos, tem uma exportação muito forte para Mato Grosso. E a gente tem as aquisições públicas através do leilões de opção de 1 milhão de toneladas. Mesmo assim, o INEA projeta aí um estoque um pouquinho abaixo de 1 milhão de toneladas. Então, realmente, ainda assim, a gente tem bastante produto no sentido de aqui dentro do estado. Claro que os leilões acabaram auxiliando muito nesse escoamento. Realmente foi uma safra muito grande, 30 milhões de toneladas produzidas aqui no estado e todo o Brasil. Uhum. E realmente a gente conseguiu escoar bastante. Mesmo assim, o INEA projeta um estoque em torno de 0,9 milhões de toneladas aqui para o estado.
Mas se você analisar, né, 30 milhões para um estoque de 1 milhão, aí foi boa a comercialização até. O problema é o preço, foi o preço mesmo ao longo do ano, como você bem colocou aí, trabalhando quase todo o ciclo abaixo do preço mínimo. Vamos para o segundo motivo. Pois não, quer fazer alguma coisa?
Fica difícil para o produtor fazer essa comercialização com preços tão baixos, né? Uhum. E aí ele acaba segurando o máximo que consegue para conseguir melhores preços que realmente acabaram de acontecer, melhorou do que a gente tinha de preços lá na safra. Então, realmente é uma forma do produtor conseguir melhores preços e ele vem conseguindo.
É isso aí. Ô, Ângelo, vamos então analisar o segundo motivo, que é o atraso no plantio da soja. É um atraso considerável e isso traz risco para a implantação da safrinha? É por isso que o produtor está desistindo?
Na verdade, se a gente comparar com o ano passado, sim, a gente tem um atraso bastante expressivo. Mas, se a gente for considerar a média dos últimos 5 anos, a semeadura do milho, não, a semeadura da soja não está tão atrasada assim. Claro que quando a gente está fazendo um comparativo com o ano passado, de 4,7 milhões de hectares. Então, esse atraso, sim, pode impactar, e como a gente já colocou, uma janela menor. A gente fez algumas estimativas, ainda no mês de outubro, que a gente poderia semear em torno de 72% desta área dentro da janela ideal, ou seja, até fevereiro. Então, claro, que ano passado a gente semeou quase 90% dentro da janela ideal, mas vale lembrar que teve anos, como por exemplo a safra 14-15, que foi semeado 35% fora da janela e a gente teve a melhor produtividade da história de Mato Grosso. Então, o clima, uhum, ele é o grande definidor de produtividade aqui no estado de Mato Grosso. O atraso vai impactar, acaba impactando na área, mas a gente ainda tem essa expectativa aí quanto ao clima, como que ele vai se comportar lá a partir de abril, maio, que ele sim que vai definir a safra de milho aqui no estado.
Quer dizer, 30%, quase 30% ficaria fora da janela ideal de plantio, mas o produtor não deixaria de plantar, é isso que você está dizendo? O problema é que ele correria o risco de ter menor produtividade e talvez até usando menor tecnologia, Ângelo?
Esse é um ponto que é bastante interessante. O produtor ainda está comprando já os seus insumos, né? E aí agora essa definição de preço nos próximos meses aí e também a definição de quanto ele conseguiu plantar também pode definir um pouco da tecnologia que ele pode utilizar. Mas ela tem variação, sim, conforme a necessidade de cada produtor, conforme ele está enxergando o momento de fazer ou não essa diminuição ou melhora da tecnologia.
Muito bem. E quando você fala de redução de produtividade de quase 10%, né? Isso significa o quê em termos de produtividade média?
Então, o ano passado a gente teve a segunda maior produtividade, 107 sacos por hectare, e esse ano a gente tem uma expectativa, né, na 17 e 18, é de 97. Então, são uma queda em torno de 10 sacos por hectare devido a esses fatores que eu comentei anteriormente, de possibilidade de uma janela mais curta do que foi o ano passado e também em relação ao PIB.
Agora, essa estimativa de redução, ela pode ser revista? Ainda dá tempo do produtor reavaliar aí a sua produção de segunda safra, ou ela já está mais ou menos definida na cabeça do produtor, Anjo?
A questão de produtividade, ela é muito... A variação dela vai se dar, em grande parte, com as chuvas de abril, maio, aqui no estado. Então, elas que realmente vão fazer a definição dessa produtividade. Claro que uma área maior ou menor dentro da janela ideal é um risco maior ou menor que se as chuvas não vierem de produtividade não tão baixa. Então, realmente, o grande impactador é essa janela e o clima que ainda, com certeza, está em aberto, mas já tem uma expectativa de uma janela menor que a gente viu no ano passado.
Mas eu digo em termos de decisão do produtor, essa redução de 18% aí na produção, ela pode ser menor aí em função de uma nova decisão do produtor mais adiante, se o preço vier a melhorar, por exemplo, ou enfim, se ele tiver alguma outra condição para a área dele, isso pode alterar ainda ou já não dá mais? O produtor já comprou os insumos e está definido o tamanho da próxima safra?
Não, ainda pode ser alterado, sim. Os produtores ainda estão comprando, tem produtores que já compraram, mas tem produtores que ainda estão comprando e ainda estão definindo a área, né? Essa é a primeira estimativa do INEA e a gente vai adequando conforme o clima, conforme o andamento, conforme os preços vão se movimentando, a gente vai adequando essa estimativa também.
Pode tanto aumentar quanto diminuir aí no final das contas, então, né? A gente precisa acompanhar aí o comportamento do produtor daqui para frente, certo, Ângelo?
Isso, e tem todo o comportamento da primeira safra também, que teve queda na área, e que é importante, porque essa primeira safra também de milho, né, ela acaba podendo impactar nos preços e podendo impactar nessa decisão, que ela começa a ser definida, a primeira safra agora em dezembro, em grande parte dos estados que fazem a produção, ela também pode impactar nos preços e, consequentemente, na decisão do produtor.
Mas no caso do Mato Grosso, não se planta primeira safra de milho aí, ou muito pouco, né, Ângelo?
Exato, o INEA praticamente não faz nem estimativa, é tudo segundo, mas eu digo que a primeira safra do país pode impactar nos preços e que pode impactar na decisão do produtor aqui do estado de Mato Grosso.
Se realmente for uma primeira safra menor em volume, abre espaço para maior produção, né? E talvez animando o produtor se o preço melhorar, obviamente.
Exato, exatamente.
Muito bem. Meu caro Ângelo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos torcer para que seja realmente uma boa safra e que, apesar dessa redução de oferta, o produtor mato-grossense possa ser remunerado pela produção de milho dele de segunda safra. Muito obrigado por enquanto e a gente vai atualizando esses números à medida que vocês forem sentindo aí as intenções dos produtores. Volte sempre, Ângelo.
A gente que agradece e muito obrigado pela oportunidade.
O Ângelo Zelame, ele é gestor técnico lá do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.